Oremos ao Senhor. Pai querido, estamos na tua presença para te adorar e para recebermos a bênção do Espírito Santo na nossa vida. O que mais necessitamos nesta manhã é a presença do Consolador conosco, o Deus presente na terra. Aquele do qual Jesus disse, eu irei, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir. Que este Consolador esteja conosco nesta manhã, Pai, iluminando-nos na compreensão da Tua Palavra. Que ao a Tua Palavra ser aberta, neste momento, o Espírito Santo nos ilumine a todos, conforte a todos, constranja os nossos corações, dê-nos o arrependimento. E Pai eterno, que o Senhor transforme a nossa vida, enchendo-a da Tua essência, do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se eu não tiver amor, o que será então? Se eu não tiver amor, como ficarão as coisas? Ainda que eu fale as línguas dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Na igreja de Corinto, muitos membros se orgulhavam porque eram poliglotas, falavam muitas línguas. Outros se orgulhavam porque falavam línguas que nenhum ser humano podia entender, nem eles mesmos entendiam. E diziam, estamos falando a língua dos anjos. Por isso Paulo está dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens, ou mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e os conhecimentos e tenha tamanha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente. O amor não atropela as pessoas. Ele é paciente. Eu li sobre um irmão que pedia a Deus na sua oração, Senhor, me dá paciência, mas me dá logo. Nós precisamos de paciência, porque o amor é paciência. O amor é bondoso. O amor não é bonzinho. O amor não é bonzinho. Bonzinho é aquele que deixa fazer tudo. Todos fazem ele de bobo. É o bobo da corte. O amor não é bonzinho. O amor é bondoso. O amor não é invejoso. Ele não inveja nem a casa, nem o marido, nem o carro, nem a roupa do outro. Não é invejoso. O amor não se vangloria. Não fica contando vantagens daquilo que faz. O amor não é orgulhoso. O amor não se conduz inconvenientemente. Não age de uma maneira imprópria. O amor não procura os seus interesses. Em outras palavras, o amor não é egoísta. Não coloca em primeiro lugar o eu. E em segundo lugar, o eu. E então em terceiro lugar, o eu de novo. O amor não é egoísta, não busca os seus interesses. Dizem que quem parte e reparte escolhe a melhor parte. Isto quando a pessoa é egoísta. Porque quando a pessoa não é egoísta, ele parte e reparte e não fica com a melhor parte. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Não desconfia de tudo e de todos. Não alimenta maus pensamentos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, tudo sofre. O amor não faz as pessoas sofrerem. Ele sofre. O amor tudo crê, acredita, confia. O amor tudo espera, cheio de esperança. O amor tudo suporta, suporta todo tipo de dificuldade, sofrimento, distância, doença, saúde, riqueza, posições. O amor tudo suporta. O amor nunca falha, nunca morre, nunca fracassa. Aquilo que o amor não resolver, nada resolverá. Para a solução dos problemas, experimente o amor, porque o amor é uma prescrição que nunca falha. Mas as profecias, elas desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois hoje, em parte, nós conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que se chama Jesus, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, está falando Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Deus quer que meninos pensem, falem e brinquem como meninos. Satanás quer que crianças pensem e falem e ajam como adultos. E há muitos que se alegram e contam dos filhos como eles falam como adultos. Isto não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é de Deus quando uma criança fala como criança, age como criança, pensa como criança. Quando uma criança pensa como adulto, não é de Deus. É de outro poder, das trevas. Nós queremos fazer as nossas crianças crescerem muito rápidas. Muito rapidamente. Amadurecerem muito rapidamente. Mas Paulo dizia, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, então deixei para trás as coisas de menino. O que vemos agora é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço somente em parte. Então, quando Jesus vier, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora, pois permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Meus queridos, eu sugiro para que você agora volte ao início do texto e substitua a palavra amor pelo nome Jesus. Vamos voltar ao início do texto. E vamos substituir a palavra amor para o nome Jesus. Vamos começar de novo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Jesus, nada disso valerá. Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Jesus não é invejoso. Jesus não se vangloria do que faz ou do que fez. Jesus não é orgulhoso. Falava com todos. Abraçava todos. Parava para falar com todos. Com ricos e pobres. Com desprezados. Jesus não é orgulhoso. Jesus não se conduz inconvenientemente. Jesus nunca buscou os seus próprios interesses. Se ele tivesse buscado os seus próprios interesses, nunca teria vindo à terra. Teria ficado no céu. Jesus não se irrita. Razões para se irritar ele tem. Eu. Você. Mas ele não se irrita. Jesus não suspeita mal. Ele crê. Ele acredita. Jesus não se alegra com a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade. Jesus, tudo sofreu, tudo sofre. Mas ele não faz você sofrer. Ele sofreu. Jesus crê, acredita e confia. Jesus tudo espera. Espera. Está esperando por você. Jesus tudo suporta. Tudo suportou. Toda angústia imaginável, Jesus suportou. Jesus nunca falha. As profecias desaparecerão. Houve um tempo em que não existiam profecias. E chegará um tempo em que as profecias deixarão de existir. Não mais. As línguas cessarão. Houve um tempo em que todos falavam uma só língua. E chegará o tempo em que todos vamos voltar a falar uma só língua. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando porém vier aquilo que é perfeito, que é Jesus, o perfeito. Jesus, quando era menino, falava como menino, não como adulto. Agia como menino. Pensava como menino. Raciocinava como menino. Mas quando Jesus se tornou homem, deixou para trás as coisas de menino. A criança é muito voltada para si. E nós precisamos nos voltar para os outros. No final, agora pois, permanecem estes três. A fé, a esperança e Jesus. Porém, o maior destes é Jesus. Queridos, ao longo dos anos, desde a antiguidade até hoje, as pessoas fazem uma pergunta muito importante. Qual é o bem supremo desta vida? Qual é o supremo dom que todos devemos cobiçar? Qual é a coisa mais importante a ser desejada? No mundo religioso, muitos têm pensado que a coisa mais importante seja a fé. Prega-se muito sobre a fé. A Bíblia fala muito sobre a fé. A fé realmente é uma palavra poderosa e tem sido por séculos no mundo religioso. Mas a fé não é o bem supremo desta vida, porque a fé não é eterna. Houve um tempo em que não existia fé. Aí veio um tempo em que passou a existir a fé. Mas chegará logo o tempo em que a fé para nada mais valerá quando estivermos no céu. Para que nos adiantará fé? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Quando nós estivermos vendo todas as coisas, fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando chegarem todas as coisas que esperamos, para onde irá a fé? Queridos, o bem supremo desta vida não é fé. Não é esperança. Porque Deus não é fé. Deus não é esperança. Fé e esperança é algo que tem a ver com o ser humano. Deus não precisa de fé. Para quê? Deus não precisa de esperança. Para quê? Se ele sabe todas as coisas. Esperando o quê, se ele já conhece tudo? A essência de Deus chama-se amor. Amor é a essência de Deus. Amor é aquilo que Deus é. Deus não tem amor. Deus é amor. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, a essência de Deus precisa também ser a essência humana. Deus é amor. E nós, feitos à imagem e à semelhança de Deus, também deveremos ser amor. Ou somos amor, ou não somos nada. Porque Jesus veio para nos dar o exemplo, para que tudo o que ele fez, nós façamos. Da maneira como ele viveu, vivamos. Da maneira como ele amou, amemos. Da maneira como ele tratou as pessoas, tratemos as pessoas. Jesus Cristo não veio mostrar que ele é o amor e ninguém mais. Não, ele veio para mostrar que ele é o amor em carne. E todos os que são irmãos de Jesus também se tornam amor em carne. A essência divina se torna a essência humana. O amor é eterno, porque o amor sempre existiu e sempre existirá. Porque o amor reflete o que é Deus, e Deus é eterno. Quando o doutor da lei perguntou a Jesus sobre o bem supremo desta vida, o doutor da lei, em Mateus capítulo 22, Mateus 22, versos 37 e 39, o doutor da lei perguntou: qual é o bem supremo desta vida? Jesus respondeu: é o amor. O amor? Sim, é o amor. Mas como? O amor a Deus e o amor ao próximo. Este é o bem supremo desta vida. Amarás ao Senhor teu Deus, disse Jesus, de todo o teu coração. E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Acima de todas as coisas, amem-se sinceramente uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4 e o verso 8. E o apóstolo Paulo se expressou de uma maneira espetacular, dizendo: o amor não faz mal ao próximo. Tira a palavra amor, coloque a palavra Jesus. Jesus não faz mal ao próximo. Agora tira o nome de Jesus e coloque o nome dos irmãos de Jesus. Você e eu somos os irmãos de Jesus. O cristão não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama, cumpriu a lei. Queridos, a essência de Deus é o amor. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Portanto, é uma lei de amor. Se eu não tiver amor, não sou de Jesus, não sou de Deus. Porque quem é de Jesus, quem é de Deus, reflete o caráter deles. E a essência é amor. A essência divina precisa ser a essência da vida humana. Amor. Amar a Deus e amar ao próximo é tudo que Jesus está pedindo. É tudo. Mas isso é impossível para o ser humano que nasce com uma natureza essencialmente egoísta. Quando nascemos, nascimento físico, nós temos uma essência. A essência humana chama-se egoísmo. A essência divina chama-se amor. Como diz o pastor Marcos Bonfim, o oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é o quê? Egoísmo. A essência humana é egoísmo. A essência divina é amor. Mas quando nós nascemos em Jesus, o nascimento espiritual, gerados pelo Espírito Santo, você passa a ter uma natureza humana cuja essência é a mesma essência divina, que se chama amor. Queridos, quando Deus disse na sua lei dos 10 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, Deus, para falar amor, para expressar o amor a Deus e amor ao próximo, nos 10 mandamentos, ele usou mais palavras, enquanto que Jesus resumiu em 2 frases, enquanto que Paulo resumiu tudo numa só palavra, amor. Mas o amor, ele pode ser destrinchado, ele pode ser mais detalhado na lei que Deus escreveu, chamada os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Quem ama a Deus não vai ter outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Quem ama a Deus não vai se curvar diante de imagens ou ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Quem ama a Deus não vai tomar o nome de Deus brincando, de uma maneira irreverente, de uma maneira jocosa. Ele respeita o nome deste amado que se chama Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aquele que ama a Deus, descansa no dia que Deus pediu. É um presente de Deus, o descanso semanal. É um presente. Isto é amar a Deus. Guardar os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. Isto é amar a Deus de todo o coração. E o que é amar ao próximo como a nós mesmos? O que é amar ao próximo? Os 6 últimos mandamentos da lei de Deus falam do amor ao próximo. O 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. São os mais próximos que temos, nossos pais. Deveremos honrá-los, não colocando-os em casa, hein? Cuidando deles em casa. Tratando deles na velhice, porque eles nos trataram na meninice. Alimentando-os na velhice, porque eles nos alimentaram na infância. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem ama o próximo não despreza os pais. Não matarás. Quem ama o próximo não sai por aí matando as pessoas com armas ou com a língua. Porque a língua afiada corta e mata. Não adulterarás. Quem ama o próximo não lhe rouba a esposa ou o marido. Não adultera. Não furtarás. Quem ama o próximo não rouba do próximo. Não furta. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem ama o próximo não fala mal do próximo. E você pode me dizer, pastor, mas eu falei mal porque ele realmente é ruim. Porque ele é uma pessoa má. Por isso eu estou falando mal dele. Doesn't matter. Não importa se a pessoa é boa ou é ruim. Se você falar mal dela, você está pecando, transgredindo a lei de Deus. Não podemos falar mal das pessoas, sejam elas más ou sejam elas boas. Não falar mal do próximo. Não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Aquele que ama o próximo, ele cumpre os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus significa guardar os 4 primeiros mandamentos. Amar ao próximo significa guardar os 6 últimos mandamentos. É neste sentido que Jesus diz que toda a lei de Deus pode ser resumida em 2. E Paulo resume em uma só palavra, o amor. Quando ele diz que quem ama, cumpriu toda a lei. Nós não podemos falar a língua de todos os homens, mas nós podemos falar a linguagem que é universal, a linguagem do amor. Quando Henry Drummond entrou lá no coração da África, naquele continente, e começou a cruzar com os africanos, com homens, com mulheres, algumas pessoas começaram a dizer para eles que a primeira pessoa, o primeiro homem branco que eles conheceram em toda a vida foi um homem chamado David Livingstone. E eles diziam, nós não podíamos entender a linguagem dele. Ele não podia, não sabia falar a nossa língua e nós não entendíamos a língua dele. Mas nós sentíamos a batida do seu coração. Nós sentíamos o amor batendo dentro do coração dele. Queridos, a linguagem do amor fala mais alto. Existem casais, marido americano, mulher brasileira, que namoram e casam sem que ela tenha ainda aprendido a falar o inglês. Não é muito raro, não é muito raro. Eu já vi vários casos. E eu perguntei para o David, ele não está aqui hoje, o David Allen, disse, e como é que vocês... Ele falou, eu fui ao Brasil 4 vezes e namoramos, e nessas 4 vezes que eu fui, nos amamos. E finalmente, o problema é quando eu voltava do Brasil, ele dizia. E eu chegava aqui e eu telefonava para ela. Aí que eu tinha dificuldades. Quando eu estava lá, não tinha dificuldades. Mas quando eu tentava conversar com ela por telefone, aí eu sentia que estava difícil. Finalmente ela veio para cá, se casaram. E vivem felizes. Mas ela não entende muito do que ele fala. Mas eu percebo que eles se amam, eles se respeitam, são felizes. Qual é esta linguagem que ajuda a comunicação deste casal? A linguagem do amor. Queridos, quando nós amamos as pessoas, isto sai pelos poros. E quando você não gosta das pessoas, também sai pelos poros. Assim como o medo. O medo exala um odor que os cachorros percebem. O cachorro sabe quando alguém está com medo. Porque nós exalamos pelos poros alguma coisa que ele percebe que nós estamos com medo. Aquilo que nós somos extravasa pelos nossos poros. Se nós amamos as pessoas saberão que nós as amamos. Se alguém disser para você, eu não sinto que você me ama. Não adianta você falar, não, mas eu te amo. Sim, você está falando que me ama, eu não sinto que você me ama. Ou seja, você não está passando para a pessoa o amor. Você só está falando que ama. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós amamos e elas devem sentir este amor. A linguagem do amor. O mundo não é um playground. O mundo é uma sala de aula. A vida não são férias que estamos passando aqui. A vida é uma educação. E a lição eterna que todos precisamos aprender é como poderemos amar mais e melhor. Se eu não tiver amor, nada serei. Como é que eu posso fazer para ter o amor? Tendo Jesus. Jesus é o amor. Ao você contemplar Jesus, ao você contemplar o caráter de Jesus, você está contemplando o amor. Contemple diariamente o amor de Jesus, revelado nos evangelhos, e você começará a amar. Quem tem problemas de não amar, falta de amor, tem problemas de falta de Jesus. É Jesus. Contemple o amor que se tornou carne, que se chama Jesus. E de repente você e eu vamos começar a amar e amar. E a essência divina se tornará a essência humana, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Pai. Amém.